vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas 44 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
Os destaques desta edição. Amazonas tem 228 novos casos de Covid e soma 219 positivos para monkeypox.
Itacoatiara lidera número de casos de doença da urina preta no Amazonas.
Bolsonaro pede que manifestantes desobstruam as rodovias em todo o Brasil.
Distribuidoras de combustíveis alertam para risco de desabastecimento.
Equipe de Lula tenta montar quebra-cabeça orçamentário e manter auxílio em R$ 600 e chega hoje em Brasília para iniciar transição.
Assassino que matou 17 em escola na Flórida é condenado à prisão perpétua.
Coreia do Norte dispara míssil intercontinental que pode ter falhado, indica-se-o.
Palmeiras celebra título brasileiro com goleada sobre o Fortaleza.
Homem é morto com tiro na cabeça ao supostamente salvar irmão de execução no Jorge Teixeira.
O Jornal da Manhã, 73 anos no ar. Começa agora.
5 horas e 46 minutos
e as emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado.
Panorama FM Itacoatiara.
FM Nova Beruri em Beruri.
Alternativa Alvaranha.
Boiúna em Boa Vista do Ramo.
Nova FM Nova Olinda do Norte.
Rio Madeira de Manicoré.
Nova Luz FM Canutama.
Rádio Ponte Boa FM.
Anamã FM em Anamã.
Maraã FM em Maraã.
Cabucla FM Altazes.
Urucará FM em Urucará.
Unitária Urucurituba.
Açaí FM de Codas.
Rádio Santo Antônio FM em Borba.
Urucurituba FM de Urucurituba.
Tucunaré e Anori FM em Anori.
Apuí FM em Apuí.
Tucumã FM em Novo Aripuanã.
Metropolitana Mix em Manacapuru.
Rádio Nova em Urucurituba.
Web TV Presidente Figueiredo.
Web Rádio BDC em Altazes.
Web Rádio Imaculada em Anori.
Engenho FM no Engenho Itacoatiara.
Rádio Camaleão em Axirim, distrito de Borba.
E Maripá FM.com em São Sebastião do Atumã.
5:47.
Fié Manchete. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O dia hoje está na duração de 12 horas, 15 minutos e 54 segundos.
Segundo o Daring Time, o meio-dia solar será às 11 horas e 43 segundos.
Não há previsão de chuva.
O Climatempo diz que o dia será de muito calor, com máxima de 34 graus.
O dia amanhece com 25 graus e 84% de umidade no ar.
A velocidade do vento é de 9 km hora.
É quinta-feira, 3 de novembro.
Penúltimo mês do ano.
Chegamos aos 307 dias.
Faltam 58 para terminar 2022.
Dia de São Martinho de Lima.
Também é o dia da instituição do voto da mulher e o dia do guarda florestal.
Esta é a edição 26.827 do Jornal da Manhã.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens.
Fatos marcantes da história.
1493, Cristóvão Colombo avista pela primeira vez a ilha de Dominica no Mar do Caribe.
1930, Getúlio Vargas torna-se chefe do governo provisório no Brasil.
2014, era inaugurado oficialmente o World Trade Center. É o substituto das Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, depois de ter sido atacada por 2 aviões durante os ataques de 11 de setembro. Agora 5 horas e 48 minutos em Manaus.
Local.
Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu sou Paulo Guerra, na bancada Alex Ferreira, Eduardo Silva,
Itamar Jardina e Alberto Peregrini.
Bom dia! Bom dia, Paulo Guerra! Bom dia para você, bom dia para toda a nossa equipe, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã.
Peregrini, o tempo é bom, não?
É bom, Paulo, é muito bom o tempo nesse momento. Temos aí uma temperatura muito agradável aqui onde nós estamos nesse momento, na Avenida Camapuã, proximidades aqui do Terminal 4. Ah, o ventinho é fresquinho, Paulo, tá um pouquinho nublado, sim, mas a temperatura é muito boa nessa área da cidade.
O Climatempo está dizendo que não há previsão de chuva para hoje, Peregrini. Não há previsão. Vamos aguardar.
Vamos aguardar, Paulo.
E, Peregrini, tivemos encontro de moçada de novo aqui na área da Manaus Moderna e o corpo de um homem foi encontrado no bairro de Aparecida?
Pois é, Paulo Guerra, né? Mais uma moçada encontrada na área, né, do porto aqui, na área da Manaus Moderna. Paulo, é a sétima, né? A gente puxando aqui pela memória, é a sétima nessa Baixada das Águas, sétima ossada que é encontrada naquela área, né? E ontem não foi diferente, mais uma ossada encontrada. Como você colocou muito bem, lá no bairro de Aparecida, o corpo foi encontrado nessa madrugada, Paulo. O Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local e naquele primeiro momento não se sabe ainda a causa da morte dessa pessoa. Pode ter sido por overdose e quem sabe até um suposto enforcamento. A necrópsia será realizada daqui a pouquinho, aí sim teremos a causa da morte dessa pessoa.
E um homem foi morto no Jorge Teixeira. Ele supostamente quis salvar o irmão de uma execução, Peregrini.
Pois é, Paulo Guerra, tem essa hipótese aí, né, de possivelmente ter sido morto por engano também, né? E a polícia está investigando o caso, sabe disso Deus, na Avenida 7 de Setembro, no bairro Jorge Teixeira. Os assassinos, Paulo, mais uma vez utilizaram motocicleta para cometer o crime, né, para se deslocar logo depois de cometerem um assassinato. Foram vários tiros, foram 5 tiros no total que deixaram esse homem que lá agonizando numa poça de sangue e ainda foi levado ao pronto-socorro, mas não dava mais o que fazer, não.
Peregrini, Rua Agnello Bittencourt, Novo Reino 2, bairro Gilberto Mestrinho. Preste bem atenção e você, Peregrini, e os ouvintes. Bar da Malu, esquina lá com o mercadinho sortidinho, lá naquela área. O que acontece lá, Peregrini?
O que, Paulinho?
Todos os dias som a alto volume até o amanhecer, igual aqui no centro da cidade. E se aqui no centro da cidade acontece isso, imagina nessas áreas, não, Peregrini?
Pois é, Paulo, né? E ontem eu já cobria, né? Terminou o Jornal da Manhã e tal, eu fui ver a questão do trânsito do programa do Valdir, que ontem é apresentado pelo Lobão. Ontem, pleno dia dos finados, era 7h40 da manhã. Paulo, um bar na Avenida Itaúba, rapaz, completamente lotado, não tinha mesa, né? Eu parei bem na frente do bar, dei uma olhada, não tinha mesa, quem quisesse sentar não tinha mais mesa, totalmente lotado, som alto, pessoal bebendo, dia dos finados, 7h40 da manhã.
É, Peregrini, só fazendo um reparo, não tinha mais mesa, porque a pessoa pode sentar a mesa, não, o cara senta na cadeira em volta da mesa, por aí.
Pois é, né, Paulo, fica lá, mas agora se for para explicar tudo direitinho, agora escanteio é tiro de canto, é offside e por aí vai. Pois é, Paulo, as cadeiras todas lotadas, agora deu para entender melhor.
Deu para entender, né, Peregrini? Ainda bem que você entende bem. Mas, Peregrini, os moradores lá dessa área, da Agnello Bittencourt, Novo Reino 2, bairro Gilberto Mestrinho, reclamando lá do Bar da Malu, esquina com o mercadinho sortidinho. Não temos nada contra o comércio, mas pelo que acontece ali, colocando o som em alto volume até o amanhecer, Peregrini. Quem quiser ouvir música, que ouça.
Pois é, né, Paulo? Isso perturba o sossego público, né? Nós temos aí, né, que pedir às nossas autoridades que façam uma fiscalização, né? Com certeza já existe denúncia, né? Então é só chegar junto e ver o que faz. Geralmente a polícia vai até o local, pede para baixar. A viatura dobra a esquina, eles aumentam o som de novo. Isso é recorrente, essas reclamações, né, Paulo? Em tantos e tantos bairros isso acontece. E como você colocou muito bem, se acontece aqui, aí no centro da cidade, bem no centro da cidade, se isso acontece, você imagina nos bairros. Precisa realmente de uma fiscalização mais rígida em relação a isso.
Pois é, os moradores estão pedindo ajuda da Secretaria do Meio Ambiente e também até da polícia, através do 4º Distrito Policial. Vamos aguardar que providências sejam tomadas e que haja bom senso para que o pessoal do Bar da Malu diminua o som. certo? É isso, Pelegrini?
É isso aí, Paulinho, né? Pra ficar bom pra todo mundo, né? Ficar, quem quiser lá ouvir seu som numa altura bacana, pode ouvir, pode tomar a cachaça lá à vontade, mas também o pessoal que mora na vizinhança também tem o direito de ficar no sossego.
Pois é, muita gente ontem pela madrugada aternada a bom bordo com um porão cheio d'água, Pelegrini, comemorando os mortos, não, Alberto?
Pois é, Paulo, teve uns que não conseguiam nem acender a vela, que não conseguia arriscar o fósforo, né? Pra muita gente embriagada. Você colocou muito bem, Paulo, os bares, nos bairros, também no centro da cidade, outras pessoas que aproveitaram o dia dos finados para beber em casa, comendo aquela famosa banda de roelo e se acabando na cachaça. Tem cerveja aí, Paulo, no supermercado, de R$1,89 a lata, meu amigo. Tem muita gente. Aquela cerveja que você toma, aquela da garrafa verde, aquela ali é muito mais cara. Mas tem umas aí, Paulo, de até R$1,89.
Pois é, você já compra e compra também um pacote de Dorflex, né, Peregrini?
Pois é, Paulo. Ou às vezes até daquele Mosec também, que o negócio não é fácil, não.
Peregrini, bom trabalho para nós. E perguntando só para encerrar, Peregrini, como é que está o trânsito nesse instante?
Ah, Paulo, o trânsito já começa a ficar agitado aqui nessa área onde nós estamos nesse momento, que é a fronteira da Zona Norte com a Zona Leste da cidade. Chegando agora aqui nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo, a gente vê que já aumenta o fluxo de veículos, de ônibus também, né, do transporte especial, do transporte rodoviário convencional, dos alternativos também, rodando aqui bastante aqui nessa área, Paulo Guerra, e tá tudo na mais absoluta tranquilidade, no que se diz respeito a semáforos e acidente. Falando do acidente, Paulo Guerra, Avenida das Flores, ontem nesse horário nós estávamos noticiando aqui aquela triste informação daquela garota de 14 anos e do rapaz de 15 anos que foram atropelados na Avenida das Flores. Pois bem, na noite passada também, Paulo Guerra, outro grave acidente. O carro bateu duas motos no mesmo acidente. Em uma das motocicletas vinha um casal, na outra o motociclista ia sozinho. Os três ficaram feridos. Dois desses acidentados, Paulo, estão em estado grave, gravíssimo, foi colocado para a nossa reportagem agora há pouco, né, de mais um acidente naquela via, que é uma via de alta velocidade, Avenida das Flores, ali à altura do Nova Cidade.
Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Peregrini, bom trabalho para você.
Obrigado, Paulo, para todos nós, até daqui a pouco.
5:56 em Manaus. Passado o feriado de finados, o comércio, bancos, casas lotéricas, shoppings e repartições públicas federais do estado e do município voltam a funcionar em seus horários de costume. Oportunidades de emprego.
O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o CNM, oferta 126 vagas de emprego nesta quinta-feira.
Os interessados podem acessar o site www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga pretendida.
Se preferir, o candidato pode ir na sede do Cine Amazonas, na Djalma Batista, entre o Amazonas e o Plaza Shopping.
Há oportunidades para consultor de vendas, auxiliar de serviços gerais, eletricista industrial e motorista.
Para pessoa com deficiência, PCD, tem vagas de ajudante de caminhão, assistente administrativo e auxiliar de almoxarifado.
Já o Cine Manaus oferta 451 vagas de emprego em várias áreas de atuação de 8 às 16 horas.
O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Para pré-seleção, o candidato também pode comparecer a um dos postos do Cine Manaus na Constantino Neri, bairro São Geraldo, ou no Shopping Felipe Dal, no bairro Cidade de Deus.
Entre as oportunidades estão auxiliar de limpeza, guarda patrimonial, auxiliar de departamento de pessoal, motorista de caminhão. Quem está retransmitindo o Jornal da Manhã?
Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes.
Açaí no Porto da Feira, em Codajás.
Pós o Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari.
Vai Seis Irmãos no Porto de São Raimundo.
Pós Cabocla, Vila Rica de Caviana.
Beruri Josivã, em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança, em Acajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Uniumundá.webrádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Webtop em Careiro.
Voz Comunitária Gospel no Barro Alto em Manicoré.
Voz Ariaú, Big Bom em Iranduba e Comunitária Nhanguera na Foz do Canumã no Distrito de Borba.
5:59 em Manaus, que tem tempo bom e temperatura de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 2 minutos.
Difusora FM 96,9.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
Agora 6:01 em Manaus.
Mais de 500 mil pessoas visitaram nesta quarta-feira os cemitérios de Manaus.
O balanço foi divulgado ontem pela prefeitura.
Ao todo, 1000 servidores atuaram e os visitantes não tiveram nenhum tipo de problema ao realizar a visita religiosa.
As famílias que foram aos Campos Santos acompanharam a execução de música religiosa ao vivo, som ambiente, missa de hora em hora, além da tradicional missa campal na Praça Chile, em frente ao cemitério de São João Batista.
É falsa a mensagem que circula em grupos de WhatsApp sobre a seleção de pessoas idosas a partir de 60 anos para trabalhar em uma rede de supermercado de Manaus.
E de acordo com a prefeitura, o texto informa que as vagas de emprego são temporárias e que os interessados devem procurar a sede da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC, nesta quinta-feira.
A informação verdadeira é que parceria com a rede atacadista existe, mas é para indicar idosos que já atuam no projeto Passaporte para a Inclusão Social, e vai permitir que idosos sejam inseridos no mercado de trabalho, abrindo novas vagas de bolsistas.
O projeto atende 300 cidadãos e visa a inserção de pessoas que estejam em situação de rua, encaminhadas mediante relatório social, para o desenvolvimento de atividades de produção e renda.
O projeto Defensoria Itinerante da Defensoria Pública do Estado realiza até esta quinta-feira mutirão de atendimento jurídico na comunidade Novo Remanso, no município de Itacoatiara.
A ação é realizada na Escola Estadual Sérgio Mendonça de Aquino, localizada na rua Enoque Reis.
O atendimento acontece das 8 às 17 horas, por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio.
O defensor Danilo Germano, que participa da ação, reforça quais os serviços ofertados e o que é necessário para ter a demanda atendida.
A Defensoria Pública do Amazonas, através do projeto Defensor Itinerante, está até quinta-feira na comunidade Novo Remanso. É importante que a população saiba que os atendimentos estão voltados prioritariamente à área de família e registros públicos. Então, aquela pessoa que tem um problema de pensão alimentícia, quer realizar seu divórcio, quer retificar um nome na certidão de nascimento, compareça até a gente aqui na escola, que será muito bem recebida. Também quero advertir a população e avisar que é importante que traga os documentos necessários para o atendimento. Os documentos principais são carteira de identidade, CPF em comprovante de residência, caso tenha. E também são necessários outros documentos relacionados àquele problema que a pessoa tem. Então, sempre oriento a pessoa a trazer todos os tipos de documento, que aqui a gente faz a seleção e verifica o que é necessário.
Além dos serviços que o defensor informou, também podem ser resolvidas situações de guarda dos filhos, investigação de paternidade, certidão de óbito tardio, entre outros.
A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Sintep, vai participar nesta quinta-feira às 14 horas da abertura da quarta edição da Feira do Polo Digital de Manaus, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, no bairro de Flores.
Com o tema Manaus Global, em alusão à chegada da conexão 5G na capital, a feira vai reunir exposições, palestras, workshops, treinamentos, negócios e networking.
O evento é promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus.
A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT prorroga até esta quinta-feira a consulta pública online da minuta do edital de apoio às escolas de samba para o Carnaval 2023.
O documento está disponível na aba de editais do site manausculte.manausam.gov.br.
O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 2.229.541,60.
A travessia de veículos feita por balsa no rio Curuçá, no trecho onde uma das pontes da BR-319 desabou em setembro, teve início nesta quarta-feira, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC.
Por meio de nota, a ANTAC informou que a balsa da empresa Amazônia Navegação, responsável por realizar a travessia sobre o rio Curuçá, e iniciou a operação de transporte de pedestres, veículos e cargas inteiramente grátis.
E nesta quinta-feira começa os trabalhos do segundo levantamento do índice rápido para o Aedes aegypti, o Lira A de 2022.
Conforme a Secretaria Municipal de Saúde Censa, a programação vai seguir até o próximo dia 18 e vai contemplar 25.374 imóveis selecionados por amostragem nos 63 bairros da capital.
Realizado duas vezes ao ano, o Lira permite a identificação do nível de risco em Manaus e em cada bairro para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que pode ser baixo, médio ou alto.
Quando associadas ao número de casos do tipicado de dengue, zika e chikungunya, os números possibilitam um diagnóstico atualizado do nível de risco à população, identificando bairros prioritários na execução de ações de controle do mosquito.
O Amazonas tem 111 casos notificados de rabdomiólise, dos quais 106 são compatíveis com a doença de RAF, associada ao consumo de peixes.
A quantidade foi registrada no período de janeiro a outubro deste ano, de acordo com informações divulgadas ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde.
A maior parte das pessoas infectadas mora em Itacoatiara, 62 no total.
Em seguida está Manaus, com 21 casos.
Careiro da Várzea tem 5, Parintins 4 casos e Manacapuru 3.
Os municípios de Itapiranga, São Sebastião do Atumã, Borba e Urucurituba têm 2 casos cada um.
Tabatinga, Boa Vista do Ramos e Codajás possuem 1 caso cada.
Ainda de acordo com a FVS, 2 pacientes com quadros de saúde compatíveis com a doença estão internados, em um em Manaus e outro lá em Parintins.
Os sinais e sintomas mais frequentes entre os casos compatíveis são mialgia, mal-estar, náuseas, fraqueza muscular, dor abdominal, vômito e urina escura.
Os dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.361.076 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas no Amazonas.
Ainda conforme o programa, 1.597.610 pessoas receberam primeira dose de reforço e 544.165 a segunda dose de reforço.
A Fundação de Vigilância em Saúde registra o diagnóstico de 228 novos casos de Covid-19, totalizando 619.514 casos da doença.
Sem registro de óbito nas últimas 24 horas, permanece em 14.358 o total de mortes pela doença no estado.
A FVS informou ainda ontem que o número de casos de monkeypox, a varíola dos macacos, é de 556 notificações, das quais 219 estão confirmados, 264 descartados e 73 suspeitos.
Nesta sexta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado homenageará o ex-ministro da Justiça e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, senador José Bernardo Cabral, com a medalha do mérito jurídico ministro José Bernardo Cabral, que carrega o seu nome.
A ocasião será entregue também à comenda jornalista Felipe Dal.
A cerimônia será realizada às 10:30 da manhã no auditório da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo no Rio de Janeiro.
As homenagens são fruto das proposituras do deputado Álvaro Campeiro, do Partido Verde, autor do projeto de resolução legislativa que concede a medalha, e de requerimento de autoria do deputado Serafim Corrêa, do PSB, em parceria com o então deputado José Neto, que outorga a comenda.
Vários pontos de Manaus registraram congestionamentos nessa quarta-feira, feriado de finados, por causa de manifestações antidemocráticas feitas por pessoas que não aceitam o resultado das urnas no segundo turno.
A maioria dos manifestantes é de simpatizantes do atual presidente Jair Bolsonaro, derrotado no último domingo pelo presidente eleito pelo PT, Lula.
Ontem, um grupo bolsonarista saiu em carreata desde a BR-174 até a Avenida Coronel Teixeira, mais precisamente para a frente do Comando Militar da Amazônia, o CMA.
Os bolsonaristas fecharam a Avenida Coronel Teixeira para manifestação, bloqueando o trânsito e prejudicando vias adjacentes, como as avenidas Jacira Reis, São Jorge, Laguna e Avenida Brasil.
Em balanço divulgado nesta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal informou que trechos de duas rodovias federais que cortam o Amazonas foram liberados para o tráfego, até então limitados de veículos.
Estão livres dos manifestantes que não aceitam o resultado das eleições do último domingo, quilômetro 884 da BR-174 em Manaus, e os quilômetros 642 e 618 da BR-230 em Humaitá, no interior do Amazonas.
Até a noite desta segunda-feira, desta quarta-feira, melhor dizendo, outros dois pontos da BR-230 seguiam bloqueados de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.
São eles também na BR-230, no quilômetro 430 em Manicoré. A rodovia segue bloqueada, sendo permitida a passagem de ambulâncias e outros veículos oficiais.
No município de Apuí, no Amazonas, o terceiro e último trecho bloqueado na BR-230 fica no quilômetro 188.
A Polícia Rodoviária Federal atua para que as rodovias sejam desbloqueadas.
Agora 6:11 em Manaus. A seguir. Homem é morto com tiro na cabeça ao supostamente salvar irmão de execução no bairro Jorge Teixeira. Vamos voltar com os detalhes após o intervalo comercial.
Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:16 em Manaus.
Polícia.
Roberto Peregrini, o que aconteceu nas últimas horas na cidade?
Ordinário! Cabra safado! Tu não vale nada, seu bandoleiro do amor. Assim dizia Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, uma mulher indignada com ações de seu marido, que estava na companhia de uma amante ontem no cemitério Tarumã. Segundo as primeiras informações, o marido disse que ia trabalhar. Ela foi ao cemitério visitar a sepultura de sua mamãe. Quando estava acendendo algumas velas, ela viu de longe, reconheceu de longe o marido de braços dados com outra mulher. Ela foi para cima e por muito pouco não acontece algo de pior dentro do cemitério. A mulher achou, né, no primeiro momento, será que é ele? Será que não é? Ah, desgraçado, tu devia estar aqui nesse cemitério. Tanto que eu cuidei de ti quando tu pegou Covid, dizia a mulher, revoltada ao ver seu marido nos braços de outra mulher. Uma concorrência desleal, já que essa senhora revoltada, já com a idade avançada, com seus 50 anos de idade, e o marido estava com uma jovem de aproximadamente 20 anos, uma concorrência realmente desleal, e o pau comeu no cemitério ontem. Era mais ou menos umas 16 horas quando o fato deu-se dentro da área do cemitério. Tinha até coveiro afastando, segurando aquela turma do deixa disso, que algo de pior não viesse a acontecer. Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade recebeu muitas pessoas ontem, nas últimas 24 horas. Tessadadas pelo corpo, com a costa ticada no tessado. O homem deu entrada vindo lá da invasão raio de sol. Ele levou umas lambadas de tessado e outra parte da costa foi ticada também no tessado. Ele deu entrada e, né, parecia um jacaré daquele mal ticado, todo cortado, ficou todo entaniçado, levou vários pontos pelo corpo, foi medicado, foi muito bem atendido pelos anjos da vida, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do pronto-socorro João Lúcio, trataram muito bem a vítima. Aliás, todos que procuram pronto-socorro João Lúcio foram muito bem atendidos. Rapaz, quando jogaram aquele mercúrio lá, que deve ser misturado com álcool, né? Aquele que tem sempre pronto-socorro, que jogaram de aquela parte ticada, rapaz, esse homem gritava mais do que quando levou a testadada. Pensa no Mercúrio Pardê, é aquele lá do pronto-socorro João Lúcio. Aliás, todos os pronto-socorro tem, é um tipo uma montulinha assim, o pessoal joga sem pena na costa assim. A palma ardeu, o peão gritava, o peão se arrependia de tudo quanto era pecado, mas já está salvo. Ele foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Vítima de atropelamento. O homem deu entrada, vítima de atropelamento, era noite passada, também no pronto-socorro João Lúcio. Duas pessoas ficaram feridas. Duas não, três. 3 pessoas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido a noite passada na Avenida das Flores. Segundo informações, o motorista de um carro em altíssima velocidade bateu numa primeira moto. Quando bateu na primeira, já foi balançando e bateu na segunda moto. No primeiro, havia um motoqueiro que ficou gravemente ferido. No segundo, havia um casal. Esse casal também está em estado grave, em estado gravíssimo, internados. O SAMU foi acionado e o bandido, né? Esse bandido do volante aí que bateu essas duas motocicletas ainda não foi localizado, já que ele fugiu covardemente do local e não prestou socorro às vítimas. Só que não vai dar bom para ele não, que tem câmera de segurança, tem testemunhas e quem sabe ainda no dia de hoje esse bandido deverá ser preso. Pronto, socorro, Platão Araújo! Agressão física, murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Um motorista do transporte especial deu-lhe uma pisa no namorado da esposa dele. É que na noite passada, esse motorista já estava ali meio desconfiado e tal. Só que quando ele viu que o camarada estava rondando a casa e trocava olhares e recadinhos com a esposa, ele foi para cima, ele o reconheceu de uma foto no zap zap da mulher dele, e ele pegou esse camarada e deu-lhe uma pisa, mas foi muito cômodo, motorista do transporte especial, é bom de cor, mas deu-lhe uma pisa no namorado da esposa dele. Ele brigou com o rapaz, ele bateu no rapaz, mas a esposa já foi, sua amada já foi perdoada. Pronto, socorro, Platão Araújo, ainda em destaque. Outra agressão física. Tudo parecia tranquilo na área do bairro Jorge Teixeira, quando de repente começou uma briga. Eram dois vizinhos que estavam assistindo o jogo junto. Era o jogo de ontem, quando o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores, estava em campo. Era um jogo contra o Corinthians, o Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. Qual é o time no mundo que numa noite de finados, em noite de chuva, coloca 60 mil pessoas no estádio? Só o campeão da Libertadores mesmo. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os torcedores, os dois são torcedores do Flamengo e acabaram se desentendendo e acabou em briga, acabou em paulada. O vizinho que estava assistindo o jogo na casa do outro acabou sendo atingido com um pedaço de pau que lambeu o pé do ouvido e pegou na clavícula. Ele foi levado ao pronto-socorro, onde permanece internado, vai ficar em observação o resto do dia, tá com o osso fraturado, tá com o pé do ouvido lambeu. Se pega direito na cabeça, meu amigo, é porque saiu escramelando, lambendo o pé do ouvido assim, a paulada, era flamenguista contra flamenguista brigando ontem na hora do jogo. Rapaz, apanhou um flamenguista e o time também apanhou em pleno Maracanã. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, policiais militares, agindo durante a noite e madrugada, muitas apreensões de drogas, armas apreendidas, a Rocam mais uma vez apreendendo droga, a Rocam mais uma vez apreendendo arma de fogo, não foi diferente a noite passada, Rocam fazendo grande trabalho, apreendeu armas e drogas. O mesmo aconteceu com os policiais da Força Tática, que apreenderam também armas e drogas a noite passada, muita droga, balança de precisão, também apreendidas pela polícia, quantidade em dinheiro, aquele dinheiro, né, meio trocadinho ali e tal, levando aí negócio de 10, 20 reais, cédulas também de 2 reais, mas a polícia chegou junto e apreendeu os bandidos. Muitos assaltos a ônibus, como nós já verificamos ontem, Paulo Guerra, Um ônibus da linha 542 foi assaltado no Japiim e durante o patrulhamento a guarnição da Polícia Militar foi acionada e conseguiu apreender aí o material que havia sido roubado. Celulares, 1, 2, 3, 4, 5 celulares, uma arma usada pelos bandidos. A dupla de bandido foi presa e levada ao primeiro DIP. Grande trabalho da Polícia Militar, que tem o comando do coronel Vinícius Almeida. Abraço, coronel, obrigado pela audiência. Audiência de qualidade também, rapaz. Abraço aí ao coronel Vinícius, ao prefeito Davi Almeida, que me falou que não perde o Jornal da Manhã todo dia. O governador Wilson Lima também está na academia, né? E ouvindo o Jornal da Manhã. Muito obrigado pela audiência no Jornal da Manhã. Mas é agora as notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. O Batelão da Morte. Batelão, o Batelão da Morte. O Batelão da Morte já está sendo carregado com cargas e passageiros com o resultado da noite e madrugada. Encontro de cadáver no bairro Aparecida. Um cadáver foi encontrado no bairro de Aparecida na madrugada de hoje. A polícia rapidamente foi acionada e os policiais do Batalhão Sul, do CPA Sul, foram até o local e logo depois também foi acionado o Departamento de Perícia Técnica Científica, carro tumba do Instituto Médico Legal. Os policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também se deslocaram rapidamente ao bairro de Aparecida. Chegando ao local, o cadáver estava jogado, com alguns sinais, pode ter sido por enforcamento, será que foi por overdose? Um exame mais detalhado está sendo realizado no corpo da vítima nesse momento, na sede do Instituto Médico Legal. O homem aparenta ter entre 25 e 30 anos. Um cadáver já prejudicado, meio acabado por lá, jogado na pedra, e a equipe do IML, a equipe de necrópsia, realizando exames nesse momento no corpo da vítima. Aconteceu, esse cadáver foi encontrado, repito, lá no bairro de Aparecida. Alô, Fabrício Nascimento, aí na área de Aparecida, nosso colega de trabalho, ouvindo a difusora. O cadáver foi encontrado aí perto do Fabrício, aí perto, ali no bairro de Aparecida. Pode ter sido por engano. Um homem, até o presente momento não identificado, foi assassinado com 1, 2, 3 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu na rua 7 de setembro, no bairro Jorge Teixeira. O assassino fugiu de moto. Uma hipótese também existe. Dizem também que esse homem foi salvar a vida do irmão que seria executado e acabou morrendo no lugar dele. A polícia já está investigando o caso. Ossada. Uma ossada humana foi encontrado. Mais uma, isso aconteceu lá na Manaus Moderna. A caveira, osso do braço, osso da costela, osso da canela. Todo mundo ficou assustado. Um cachorro, aqueles cachorros dali que ficam ali, aqueles cachorros com fome, pegou uma canela do morto, uma canela da caveira e saiu correndo, e o pessoal correndo atrás a fim de recuperar a canela do morto. O cachorro tomou rumo ignorado com um dos pedaços do osso dessa ossada, né? Dessa caveira encontrada lá na área da Manaus Moderna. Era osso espalhado para tudo quanto é lado. Vai ficar faltando um osso, já que um cachorro daquela área ali, cachorro faminto, acabou levando um pedaço do osso. Eu nunca tinha visto cachorro comer jirimum cru. Eu vi ali naquela, aquele jirimum meio velho já, jirimum jogado ali, já estragado, cachorro com a cara toda alaranjada de comer jirimum. Quando o negócio tá feio, o cachorro come até jirimum. Isso aconteceu lá na área da Manaus Moderna. O outro, com menos sorte, acabou levando também o osso do morto. E essas foram as notícias. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada. Onde o pássaro da morte. Sobrevoou a cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma confusão, uma grande confusão envolvendo um casal ontem no bairro Novo Reino, ali na área do bairro Gilberto Mestrinho. Uma reunião, todo mundo estava bebendo, tomando cerveja para cá, aquelas de 1,89, tomando cerveja para cá, tomando cerveja para lá, até que piada para cá, piada dali. A senhora conhecida como Roosevelt acabou dizendo, dona Roosevelt disse que o marido, o João já não presta mais, já não está mais com aquela força, até que eu quero, mas João não funciona mais. Só que o João ouviu e não gostou e tentou agredir a esposa. É muito triste um homem não funcionar mais. Pior ainda é quando a mulher espalha. Nada pior do que um homem não cumprir as suas funções obrigatórias de marido. É muito triste um homem que não funciona mais. Agora é contigo, Paulo Guerra.
6:32 em Manaus. A seguir, Palmeiras celebra título brasileiro com goleada sobre o Fortaleza. As notícias do esporte após o intervalo comercial.
Em busca da informação, encontrou. Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:38 em Manaus.
Esportes.
O julgamento do esporte por conta da invasão do gramado da Ilha do Retiro no jogo contra o Vasco foi adiado.
A decisão da auditora relatora da 4ª Comissão Disciplinar do STJD, Adriane Hassen, saiu nesta quarta-feira causando irritação ao Vasco da Gama.
A sessão estava marcada para esta quinta-feira.
Antes de entrar em campo ontem contra o Fortaleza, o Palmeiras conquistava de forma antecipada o título da Série A do Campeonato Brasileiro, pois o Internacional foi derrotado por 1-0 pelo América Mineiro e pela 35ª rodada da competição.
No campo, já campeão, o Palmeiras confirmou o título, goleando o Fortaleza por 4-0.
Este é o 11º título do brasileiro do Palmeiras, que já conquistou a competição em 60, em 67, em 69, em 72, em 73, em 93, em 94, 2016 e 2018.
Já para o atual comandante do Verdão, Abel Ferreira, este é o primeiro título de sua galeria de conquistas.
Desde que chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, o técnico português já conquistou as edições da Libertadores de 2020 e 2021, a Copa do Brasil de 2020, a Recopa Sul-Americana de 2022 e o Paulista de 2022.
Os outros resultados da rodada:
Atlético Paranaense 3, Goiás 2.
Juventude 0, Coritiba 1.
Atlético Goianiense 2, Santos 3.
Flamengo 1, Corinthians 2.
Hoje, pela Série B, às 20 horas, jogam Grêmio e Brusque. 6 horas e 40 minutos em Manaus. A seguir, Bolsonaro pede que manifestantes desobstruam as rodovias em todo o Brasil. Distribuidoras de combustíveis alertam para risco de desabastecimento. Equipe de Lula tenta montar quebra-cabeça orçamentário e manter auxílio em R$ 600. E chega hoje em Brasília para iniciar a transição. Vamos voltar com estas e outras notícias após o intervalo comercial.
24 horas no ar, Difusora FM.
Mais de 100 combinações
de mate pra você.
Tomate, pão de pão de queijo,
todo mundo vai querer.
São mais de 300 lojas
em todo o Brasil.
Um sabor tomate irresistível
como você nunca viu.
Rei do mate,
por isso não se engane, escolha original.
Rei do mate é gostoso,
rei do mate é natural.
Chegou o rei do mate no shopping Ponta Negra, piso 2L2.
Rei do mate,
por isso não se engane, escolha original.
Rei do mate é gostoso,
rei do mate é natural.
Comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã.
6 horas 43 minutos em Manaus.
Últimas notícias.
O Federal Reserve aumentou nesta quarta-feira a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, conforme continuou a combater a inflação em máxima de 40 anos, mas sinalizou que futuros aumentos nos custos de empréstimos podem ser menores, para levar em conta o aperto acumulado da política monetária até agora.
O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta-feira que manifestantes desobstruam as rodovias federais.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente da República afirma que é preciso respeitar o direito de ir e vir das pessoas e que os protestos em rodovias prejudicam a economia do país.
A Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Biocombustíveis e Gás Natural, a Brasilcom, recomendou nesta quarta-feira o desbloqueio de rodovias do país sob o risco de desabastecimento de combustível.
O empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins, investigado por suspeito de fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas, foi preso em Curitiba hoje em uma operação da Polícia Federal. Conforme a polícia, ele teve prisão preventiva decretada após descumprir medidas cautelares.
O Ministério da Saúde divulgou ontem que o Brasil tem, desde o início da pandemia, 688.228 óbitos por Covid-19.
Segundo o boletim epidemiológico, o total de casos confirmados da doença é de 34.839.337.
Em 24 horas, houve 2.302 novos casos.
No mesmo período, foram confirmadas 9 mortes de vítimas do vírus.
Ainda segundo o boletim, 34.062.150 pessoas se recuperaram da doença e 88.959 casos estão em acompanhamento.
O vice-presidente Milton Mourão, do PRTB, afirmou nesta quarta-feira que o golpe militar pedido nas ruas por apoiadores do governo deixaria o país numa situação difícil e que é preciso voltar muito mais fortes em 2026.
Em uma publicação no Twitter, o general disse que existe hoje um sentimento de frustração causado anos atrás quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica que permitiu a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o presidente eleito.
Após a vitória nas eleições, a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começa a se debruçar sobre os desafios do próximo mandato e, para começar, terá de lidar com os ajustes necessários no orçamento do ano que vem.
Prioridade da nova gestão: a manutenção do auxílio para a população carente em R$ 600 em 2023 é um dos temas a serem debatidos.
A proposta de orçamento para 2023, encaminhada em agosto ao Congresso Nacional pela área econômica do presidente Jair Bolsonaro, previu um benefício médio de R$405.
Durante sua campanha, Lula prometeu ainda um valor adicional de R$150 por criança até 6 anos de idade.
A ideia é retomar o antigo Bolsa Família revogado por Bolsonaro.
A primeira-dama da Ucrânia falou com exclusividade nesta quarta-feira o correspondente em Lisboa, Leonardo Monteiro.
Olena Zelenska participa de uma conferência sobre tecnologia digital e fez um apelo para que o mundo inteiro ajude a dar um basta à agressão da Rússia à Ucrânia.
A participação da primeira-dama ucraniana na maior feira de tecnologia do mundo foi anunciada de última hora.
Diante de uma plateia de mais de 70 mil pessoas, Olena Zelenska pediu que todos os trabalhadores de tecnologia criem inovações para impedir a Rússia de avançar sobre o país já devastado pela guerra.
6 navios carregados com cereais zarparam nesta quinta-feira de portos ucranianos, um dia depois de a Rússia retornar ao acordo que permite as exportações, anunciou o Ministério da Defesa da Turquia.
Após a retomada da iniciativa sobre os grãos, 6 navios deixaram os portos ucranianos, afirmou o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar.
Os navios passarão pelo corredor humanitário seguro do Mar Negro, que já permitiu exportar 9,7 milhões de toneladas de cereais e outros produtos agrícolas ucranianos.
A Rússia anunciou no último sábado a saída do acordo que teve mediação da Turquia e da ONU depois de acusar a Ucrânia de usar o corredor para executar um ataque contra sua frota no Mar Negro. 3 policiais israelenses ficaram feridos nesta quinta-feira em um ataque na cidade antiga de Jerusalém, anunciou a polícia, e também informou que o agressor foi morto a tiros.
Ao ser interpelado pelas forças israelenses, um suspeito não identificado puxou uma faca e esfaqueou um policial, afirmou a força de segurança em um comunicado.
Outros 2 oficiais abriram fogo e o agressor foi declarado morto, acrescenta a nota.
Médicos do Serviço de Emergência Israelense informaram que atenderam 3 feridos que foram levados para hospitais em Jerusalém.
As urnas praticamente arremessam Benjamin Netanyahu de volta ao poder em Israel, mas a estrela da quinta eleição do país em 4 anos é o extremista de direita Itamar Ben-Gvir, do sionismo religioso.
O partido dobrou para 14 o número de assentos no parlamento e tornou-se a terceira força política. Parado ex-premier, um refém, para manter-se no cargo em troca de aprovar uma lei que o proteja dos 3 processos de corrupção no qual é julgado.
Nicolas Cruz, que assassinou 17 alunos e funcionários com um rifle semiautomático em uma escola na cidade de Parkland, na Flórida, Estados Unidos, em 2018, foi formalmente condenado à prisão perpétua nesta quarta-feira.
Um júri voltou no mês passado para poupar Cruz, de 24 anos, da pena de morte, escolhendo em vez disso a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por um dos tiroteios em massa mais letais da história norte-americana.
E Scholz viaja à China sob pressão por menos dependência.
A visita do líder alemão ao país asiático coloca em foco uma relação ambivalente. Por um lado, repúdio a violações de direitos humanos. Por outro, aprofundamento continuado de laços comerciais.
O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, viaja hoje para Pequim com uma delegação comercial após 3 anos de política de isolamento por parte da potência asiática.
Para a Alemanha, a China é a maior parceira comercial e o empresariado alemão investe fortemente nela.
Em setembro, o conglomerado químico BASF abriu uma grande central de produção em Zhanjiang, no sul do país, para a qual deverão fluir 10 bilhões de euros até 2030.
A Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercontinental nesta quinta-feira, mas o teste falhou, indicou o exército sul-coreano, após uma série recorde de lançamentos de Pyongyang nas últimas 24 horas.
O lançamento de um ICBM pela Coreia do Norte pode ter terminado em fracasso, apontou o exército sul-coreano.
Nesta quinta-feira, após eleições, a movimentação em Brasília vai ser intensa na transição para o governo do presidente eleito Lula.
A equipe que vai desembarcar na capital federal inclui o coordenador do governo de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e Aloysio Mercadante, que coordenou o plano de governo da campanha de Lula.
Eles vão fazer parte da coordenação de transição que já teve o aval do atual ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.
Ele adiantou que vai cumprir o que diz a lei e nomear os indicados pela equipe de Lula para esse processo de transição.
A norma permite que seja montada uma equipe de até 50 pessoas.
Os integrantes dessa fase de transferência de informações ficarão instalados no CCB, o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.
O local é tradicionalmente utilizado para o funcionamento dos governos de transição, incluindo o do presidente Jair Bolsonaro, quando foi eleito em 2018.
Gleisi Hoffmann já havia adiantado que a questão orçamentária vai ser uma prioridade nesse primeiro momento e que o diálogo já começou com os membros da Comissão do Orçamento do Congresso Nacional.
O senador Wellington Dias, do PT, confirmou nas redes sociais que já está em Brasília para cumprir a missão de garantir a execução orçamentária de 2022 e a elaboração do orçamento de 2023, levando em conta o projeto da campanha de Lula.
Ele vai negociar o assunto com o senador Marcelo Castro, do MDB, que é o relator do orçamento.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira, o Globo Rio de Janeiro.
Desobstruam as rodovias, pede Bolsonaro a manifestantes que contestam eleições.
A Folha de São Paulo estampa.
Procuradoria envia à PF pedido de inquérito contra diretor-geral da PRF.
O Estado de São Paulo.
Transição. Alckmin, Gleisi e Mercadante irão ao Planalto hoje para reunião com Ciro Nogueira.
Planalto Central, capitão da República, Correio Brasiliense.
Grupo de bolsonaristas é atropelado durante o bloqueio em rodovia de São Paulo.
Valor econômico.
Lula vai a Brasília na próxima semana para reuniões com Pacheco, Lira e Rosa Weber.
Estado de Minas.
Viraliza autor bolsonarista pedindo respeito ao resultado das urnas.
Jornal do Comércio no Recife.
Polícia Rodoviária Federal diz que não há mais bloqueios de rodovias em Pernambuco.
Fortaleza, Diário do Nordeste.
Advogadas acusam policial penal de acessar dados pessoais ilegalmente para cometer assédio sexual no Ceará.
Porto Alegre, zero hora.
Equipe de reportagem da Band e do SBT são agredidos e intimidados por apoiadores de Bolsonaro no centro de Porto Alegre.
A Central de Jornalismo da Rádio Difusora acaba de apresentar o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Thaís Gama e Alberto Peregrini, sonoplastia Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva
e Paulo Guerra.
Próxima edição amanhã às 5:45. Vem aí mais um super campeão de audiência. É Fred Lobão que chega para apresentar o programa Valdir Correia. Bom dia.